Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você dos quatro cantos do planeta que está conectado nesta Michórdia Podcastal. Eu sou Léo Lopes, o gerente da bagaça, e é com orgulho das minhas tetinhas aqui que trago pra você mais um Radiofobia, aliás! Mais um programa antiácido e efervescente pra você que não tem nada melhor pra fazer, pra você que baba, pra você que tira a meleca do nariz e coloca embaixo da cadeira, como diria alguém que eu conheço. Eu estou aqui pra mais um programa e eu trago hoje a presença feminina, a presença gostosinha da nossa mais nova integrante, não tão nova assim, né, como diria outra, Daniela Monteiro.
Ai, gente, como é que tá?
E aí, Dani?
Tudo bem?
Tudo bem, meu amor?
Tô aqui de novo, com orgulho das minhas tetinhas, com
orgulho.
Papinhas.
Enquanto eu tô com orgulho nas minhas tetas gordas, você tá com orgulho nas suas, nos seus seios fartos, é isso? Que delícia, muito bom, excelente, que bom ter você aqui pra um programa que promete hoje, hein, Dani?
Nossa, como?
Um programa que promete, um programa que promete ser hoje um dos mais agitados da história radiofóbica, porque nós temos aqui, Daniela Monteiro, a presença de várias personalidades. Eu vou até pedir pra técnica agora fazer aqui aquela boa e velha firula, pra gente poder aqui dar aquela riscada no disco. Técnica, risca o disco aqui. Riscou aqui, joga aqui o Jamiroquai e bota aquela trilhazinha pra gente chamar aqui. Por exemplo, Dani, a gente tem hoje a presença aqui de uma pessoa que concorreu ao Senado agora na última eleição, não foi eleita, mas ela vem hoje participar aqui com a gente, nosso querido Netinho de Paula. E aí, Netinho, tudo bem, velho?
E aí, mano, e aí, mana Dani, e aí, mano Léo, beleza, mano? Tamo aí, né, disputando o negócio, mas foi feio, né, mano? Tomei, apanhei, na verdade eu tava batendo na mata, agora eu apanhei, né, mano?
Tá vendo
apanhou
só?
De mulher, hein?
Netinho apanhou de mulher, ele vem participar do programa hoje, prêmio de consolação do Senado, mas ele não vem sozinho, ele traz junto uma estrela global, alguém que está presente na vinheta de abertura desse programa, aquele que está em todas as minisséries e novelas e filmes da Rede Globo, nosso querido Celton Mello. E aí, Celton, que prazer ter você com a gente, cara.
Prazer mesmo, assim, tá falando com você, Léo, sensacional mesmo, assim, um prazer, tô fazendo lá a cura e vamos
vamos aí fazer programa, esse programa assim, a cura, vamos curar todo mundo da tristeza, vamos fazer a galera rir nessa parada.
Ainda bem que é a é cura, aí, né? Não é a curra.
Ele tá na cura, nós estamos aqui nessa loucura agora.
É isso aí, maravilha.
Traz junto um jornalista de altíssimo garbo, nosso querido Paulo Henrique Amorim. Como é que você tá, Paulo Henrique?
Olá, tudo bem? Estamos aqui agora, vamos fazer esse programa maravilhoso em 15 segundos e nada mais. Na verdade, é uma hora maravilhosa e não 15 segundos. Olá, tudo bem?
E o Paulo Henrique Amorim traz junto consigo uma das pessoas mais queridas do mundo, das pessoas que gostam de desenho animado, Homer Simpson, hoje no Radiofobia.
Oi, gostaria de comer rosquinhas? A sua rosquinha está disponível.
Já tá queimada, hein?
É, tá vendo? E o Homer traz junto a presença dele, que vem da fenda do biquíni, nosso pequeno Bob Esponja.
Olá, amiguinho de todo o Brasil. Olá, Leo. Olá, Dani. Estamos aqui pelo Amugresiri.
Olha só. E como se não bastasse, Dani, a gente recebe a presença diretamente dos níveis celestiais, daquele peruquinha, daquele mineirinho, nosso querido Zaca. E aí, Zaquinha?
É de prazer estar aqui, Léo. Nossa, quanto tempo. Você sempre me chama lá do céu e eu nunca consigo vir, mas agora eu consegui. Tô aqui, né, pra falar com você, com a Dani, que toda a rapaziada tá ouvindo, né?
Ai, que lindo.
Muito bem, esse pessoal, olha, o Zaca é excelente, técnica, excelente, e o Zaca não vem sozinho, essa galera toda, essa galera vem com o meu amigo, eles trazem junto seu pai, aquele que é um dos caras mais talentosos do humor nacional, ator, imitador, cantor, baterista, locutor, ele que teve recentemente no Quem Chega Lá do Faustão, fazendo stand-up aí Brasil afora, eu tô falando dele, do meu querido, do meu amigo Rodrigo Cáceres, hoje no Radiofobia, senhoras e senhores! Baitola!
Ah, muito obrigado! E aí, galera, beleza?
E aí, Digão, tudo bem, mano?
É muito bom participar aí, cara. Pô, é um prazer, eu vejo aí todo mundo gravando, todo mundo participando do programa. Eu falei, ah, eu tenho que participar desse Radiofobia maravilhoso aí. Tamo aí hoje, né? Vamos fazer a galera aí se divertir.
Cara, muito legal. Rodrigo Cáceres, que é meu amigo, participa lá do Paper Hill, do Vila do Riso, junto com o nosso padrinho Japa, com o Celcinho. A gente tem muita coisa legal pra falar. Ele que já passou pela MTV, tá sempre aí com a galera do humor. A gente vai se divertir hoje. Vamos pra sessão de e-mails, abraços e recadalhos. E já tem mais Rodrigo Cáceres hoje no Radiofobia.
Radiofobia.
E para essa sessão de e-mails, abraços e recadalhos, eu recebo com orgulho na minha estetinha gorda, ela que tem as tetinhas de liça. Pela primeira vez aqui na leitura, minha querida Daniela Monteiro, olha, seja bem-vinda.
Mais um descabaçamento
dessa vez na leitura de e-mails, abraços e recadalhos. E vamos começar já com o Gabardã, Dani, porque na verdade nós temos um grande parceiro que garante downloads maravilhosos para nosso ouvinte desocupado. Estamos falando de quem, meu amor?
HostGator.
Exatamente. HostGator, o nosso servidor de hospedagem, um dos melhores serviços del mundo, é parceiro do Radiofobia e garante para nosso ouvinte um download suave, um download macio, um download, como
que
seria?
Desce e reanima.
Desce macio e reanima, um download muito gostosinho para você a qualquer momento do dia e da noite. E eu já anuncio, Daniela Monteiro, que acabei de confirmar e estamos renovando por mais um ano nossa parceria com o HostGator, Danica.
Claro, porque em time que está ganhando não se mexe.
Exatamente. Então, em nome de toda a equipe radiofóbica, eu quero mandar um abraço para meu amigo Robledo Ribeiro, que é ninguém menos do que o CEO, Chief Executive Officer. Também conhecido como Presida. É o cara. Ele é o cara. É o dono da bagaça da HostGator. e para toda a sua equipe que sempre está ali, atenta, com um serviço bacana, garantindo um serviço de qualidade e, acima de tudo, com estabilidade, que é o mais importante para um provedor de hospedagem, e, é claro, com preços totalmente excelentes, né, Dani? Pacotes totalmente excelentes, baratíssimos.
Exatamente, né? O pessoal pode confiar.
Exatamente, afinal, estar no Radiofobias é de altíssimo gabardão, então não perca tempo, entre em radiofobia.com.br e vai exatamente clicar no bannerzinho da HostGator. Você assina um serviço totalmente e faz também o faz-me rir da galera do Radiofobia, né, Dani?
Que importante.
Recadalhos da semana, surubinhas, meu amor, podcastais. Na verdade, tivemos apenas um suruban nesta quinzena agora que passou, e foi nada menos do que a minha participação, sabe aonde, Dani? Num podcast que eu sei que você curte bagarai também.
Muito.
Tosco Chanchada Podcast. É, exatamente. Fui convidado por Anderson Meira, vulgo Perna, também pelo alemão, o Zé participou, e o cabaço do seu Nonô. Tava lá participando só também. Eles me convidaram e eu gravei um Fast and Funk, o número 9 do Tosco Chanchada.
Eu já gravei um Fast and Funk.
E de fast não teve nada. Do jeito que a gente fala, né? Foi um slow and funk, na verdade. Só o funk a gente... O funk a gente garantiu. O fast não tem nada. Mas o programa ficou foda, ficou muito legal. O link tá lá no post. E olha, Dani... Galera do Tosco Chanchada já confirmou, é só a gente convidar que eles vêm aqui retribuir a participação, hein?
Tá, temos que chamar esse pessoal urgente.
O mais rapidamente possível, Tosco Chanchada Fast and Funk número 9, clica lá no link e garanta. E agora, recentemente, ouvão, né? Vamos dizer no Twitter, ouvão imediatamente. E nós tivemos agora, recentemente, um acontecimento totalmente auspicioso, como diria minha tia, que foi nada menos do que o aniversário de Daniela Monteiro.
Ficando mais velhinha.
Nossa querida gostosíssima, ela fez 34 aninhos com um corpinho de 33, que é uma coisa louca.
Apesar de muita gente me dar bem menos
idade, né? Lógico, na verdade tem gente que dá bem menos, dá bem mais, que sabe, né? A gente dá o que você quiser. E ó, falando nisso, você comemorou o seu aniversário de uma maneira um tanto quanto especial, que eu sei. O que foi que você fez, hein?
Um DaniCast maravilhoso.
Mas DaniCast maravilhoso é pleonasmo, meu amor. É que nem subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro.
DaniCast especial de aniversário, porque eu fiz uma participação na rádio Máximos FM, que fica em Rio Paranaíba,
olha,
em
que
Minas
legal,
Gerais.
Hein? Bacana isso, hein?
Aí eles me convidaram para fazer um programa chamado My Classic Rock, onde o convidado escolhe 2 horas de programação, só o melhor do rock and roll.
Olha.
E aí eu fiz a sequência, participei do programa, dei entrevista e tudo. E eles me mandaram um áudio. E é o áudio desse programa que rolou no DaniCast 58. Mais de uma hora de música, gente. Muita coisa boa. Quase 2 horas
de
música.
Deu, acho que 1h40, se eu não me engano. Eu ouvi também esses dias. E olha, músicas rock de altíssimo garbo desde os anos 50. Chuck Berry, passando por todas as décadas, na verdade. Né?
Exatamente.
A Dani passou um pouquinho de cada década. Passou,
tocou... É o traje, cara.
Rock nacional, o traje a rigor, muita
adoro
coisa legal. Legal.
E também Massacration também.
Massacration, uma Bustetation, animal. E também fez ali, que eu sei, o merchanzinho do Radiofobia. E você?
É claro.
É, garantindo aqui a participação de elegância. Estamos contentes, viu, Dani? Muito legal sua participação. Parabéns pelo programa. Se você, ouvinte desocupado, ainda não ouviu, o link tá no post DaniCast 58 especial.
Ouvão. Clássico do rock. Ouvão.
Muito bom. Olha lá, caralho. E por falar olha na garai, Dani. Temos o quê? Agora, chegando, o mês de dezembro se aproxima, é hora de fazer os especiais de fim de ano. Afinal, nós vamos sair de férias, porque merecemos também sair de férias. Mas nós não vamos abandonar o Ouvinte Desocupado.
De jeito nenhum.
Nós preparamos programas especiais que já estão todos gravados, Daniela Monteiro.
Todos de altíssimo gabardão.
Altíssimo gabardão, com convidados especialíssimos.
Ah, essa é a melhor parte.
Tem um crossover... E um dos crossovers mais pedidos. E um dos crossovers mais pedidos por todos os ouvintes do Radiofobia até hoje vai ser lançado especialíssimo no dia 23 de dezembro. Mas olha, até lá, os programas.
Presente de Natal.
Presentaço de Natal. Que quando você ouvir, você vai saber que esse programa vai trazer consigo uma outra surpresa. Vai ser um programa, digamos assim, double, né, Dani? Só pra dar uma dica do que vai rolar. Vai ser um double cast. Double cast, excelente. Vai ser um double cast. Olha, até que o nome podia pegar, hein? Double cast.
Muito bom.
Acabei de batizar agora, vou editar de novo aqui. Double cast. Não, afinal de contas, o ouvinte vai saber por quê. De qualquer maneira, todos os Radiofobia já estão preparados. Você, quinta-feira sim, quinta-feira não, vai ter um Radiofobia novinho até o dia 6 de janeiro. De 2011, e eu já adianto o seguinte, Dani, o próximo Radiofobia ao vivo vai ser gravado, sabe onde, sabe quando? Vai ser gravado na terceira semana de janeiro, diretamente da Campus Party 2011! Estaremos lá e lá faremos a gravação do próximo Radiofobia ao vivo, não só de um, mas de vários, né, Dani? Vamos fazer várias coisas, estaremos lá a semana inteira, então aguardem em breve notícias sobre os especiais de fim de ano e sobre a participação dos integrantes do Radiofobia na Campus Party 2011.
Maravilha!
E-mails e comentários sobre o Radiofobia 42, o nosso crossover de raiz com o Marcos Lauro e Pedro Henrique Araújo do Sambarbudo Project e que contou...
Programa totalmente sem noção.
Totalmente sem noção, que contou com a primeira participação oficial da contratada, então contratada Daniela Monteiro.
Yeah!
Que fez a sua estreia e que foi aclamada pelo ouvinte do Radiofobia, senhoras
que
e
beleza.
Senhores. E que juntamente com o Laurito fez uma dupla que eu vou ter que pensar duas vezes antes de escalar os dois juntos a partir de agora, porque vem uma com fogo...
Já falaram pra aumentar a censura do programa.
Não, um que só pensa naquilo, a outra vem com fogo na bacura insuperável. Quer dizer que eu tenho que me controlar aqui, mas olha, temos aqui feedbacks excelentes, começando com o e-mail do Almi Costa, do Santos Júnior, que tem 18 anos, é de Teixeira de Freitas, segundo ele, do Cafundó da Bahia. E aí, galera do Radiofobia, tudo bem? Antes de tudo, parabéns pelo grande programa que venho acompanhando há algum tempo. Estou aqui na tentativa de amenizar a situação da minha microscópica cidade, depois da grande vergonha que foi o e-mail do meu amigo João Lucas. Talvez amenizar não seja a palavra certa, mas escrever um e-mail com o gabardão do programa é difícil mesmo. No mais, eu curto cada vez mais o programa, mais o programa, programa, mais programa, e eu quero mais é que vocês percam noites de sono mesmo, porque eu perco as minhas ouvindo. Aquele abraço!
Opa, agora tem comentário do Ed Palhares, 24 anos, Campinas.
Meu amor, ele é de Campinas mesmo, o Ed, eu conheço muito ele, mas como ele não botou a idade, então eu sacaneei, botei 24 anos que pra não perder o costume.
É claro, ele diz aqui, fruta que o Paróquia, chorei de rir nesta edição do Radiofobia, eles. Tive que dar pause na parte do beijo grego. E a Dani virou ídola. Alguém do sexo oposto que se iguala ao Laurito merece respeito. Agora tem que ver se ela ou o Laurito sabem me responder o que é pêndulo egípcio. Apesar que é bem capaz do Laurito ter criado essa bagaça. Então se foi ele que criou, ele que responda, tá bom? Eu tô de fora dessa. No mais, ótimo programa. Beijo no cotovelo. E um abraço por detrás das orelhas.
Comentário do DC, sem idade e sem nome, portanto tem 24 anos e é de Pelotas do Rio Grande do Sul, meu amor. Foda bagarai, esse programa já estava com saudades do mestre Laurito. A Daniela foi uma ótima aquisição, rolei de rir com a acidez da garota. Outra coisa que me fez rachar de rir foram as escorregadas do Léo com o beijo grego. Puta que pariu, todo mundo com essa porra. Todo mundo sabia, só eu que não sabia essa merda. Muito engraçado. Enfim, continuem fodas como sempre. Abraços.
Comentário do Lucas Yasumura, 41 anos, Jundiaí, São Paulo. Ele diz: espetacular como sempre. Gostei da explicação do Marcos Lauro e do Pedro Henrique sobre como eles produzem o Sambarbudo e a seleção muito boa de músicas. O momento Beijo Grego vai ficar eternizado na Radiofobia.
Pô, até tu, Lucas Yasumura, puta que pariu.
Completamente hilário. Mas é preciso dizer que a participação da Dani foi excelente, totalmente à vontade e tranquila. Realmente foi uma contratação de altíssima gabardância. Parabéns a todos e longa vida, Dani. Ai, obrigada.
Comentário do Kio Caio César, 38 anos, Salto Zambiolo. Salve, radiofóbicos. Esse foi um dos programas mais desopilantes, hepaticamente falando, que já escutei. Dani merece medalhas e condecorações pelo desprendimento e simpatia. Aliás, é bom o Laurito fazer uma reciclagem ou vai tomar pau da Dani direto. Excelente, hein? Sucesso para a dupla Sambarbudaiada e um apertão nas escápulas da galera.
Abraço-lhes na boca dos ouvintes desocupados que deixaram seu comentário.
Eric Menezes, ele pede logo o especial Silvio Cast, só com imitadores do Silvio Santos. E eu digo pra você uma coisa, ó, aguardem.
Felipe Bonifax, 24 anos, São Paulo, que diz que já gostava do Marcos Lauro, mas virou fã do Sambarbudo depois desse programa.
Malcolm Tux, que disse que a parada do croissant, lembra croissant? Fez ele se lembrar do Peterson Foca. Churros, bicho! Uhul! Foca é animal!
Muito bom! Beijão pro Rogério Mício, de São Paulo.
Pro Eric, sem sobrenome, que disse ser ouvinte desocupado há pouco tempo, mas que o Radiofobia já é programação garantida.
A doutora Patrícia, que como boa brasileira, não desiste nunca e continua se oferecendo para participar do programa.
Pois é, mas por alguma razão as presenças femininas não deixam que outra mulher participe no momento.
Ai, que é isso.
Boris Depré, que disse que sem sombra de dúvida a Dani foi a melhor contratação do ano do Radiofobia, Alberto.
Picadinha! Beijão pro Diogo Lopes de São Paulo.
Pro Rafael Smock, que falou que é só dizer o local e o horário da festa de 2 anos do Radiofobia, que ele não perde nem por decreto presidencial.
E quem é que vai perder, hein? Beijão pro Alan Rui Matos, de Salvador, Bahia, que riu até rachar o bico com esse crossover do mais alto gabardini.
Felipe Marques, que deixou o seu primeiro comentário no site e agradece a toda a equipe do Radiofobia por deixar as suas tardes mais divertidas. Ai, que
cantador. Urias, de Paraopebas, no Pará, que diz que alguém tem que patrocinar a gente para ele poder ouvir Radiofobia toda semana.
Oh, Deus te ouça, Urias, Deus te ouça. Pro Roland Pinsdorf, que quer mais um Fala Seu Texugo e também outra maratona podcastal com o cara do busão. O que é esse cara do busão mesmo, hein, Daniel?
Eu não faço ideia.
Sei, mas eu vou jogar no Google e vou tentar descobrir quem é o cara do busão. Valeu.
O Eduardo Cosso, do Masmorra Cast, que gostou muito da interação suave e macia entre Laurito e Daniela Monteiro.
E pro Jonathan, o arroba camponês no Twitter, 22 anos, programador de Maringá.
Beijocas!
Beijocas para todos, abraço nas tetas, você que deixou o seu recado e comentário. E pra você, ouvinte desocupado, que nunca mandou o seu e-mail, ou você que quer correr o risco de ouvi-lo lido, aliás, no próximo programa, pode mandar e-mail para onde, pequena Dani?
podcast@radiofobia.com.br.
Exatamente, mande seu e-mail que agora eu fico aqui aproveitando que Dani está no meu colinho para a gente continuar o programa 43 especialíssimo, foda bagarai, com o nosso amigão Rodrigo Cáceres. Não sai daí, aumenta o som e ouvam.
Beijo.
Oi, bem? Conheço! Radiofobia!
Tamo de
de volta! Ao vivo, transmitindo via Ustream, para você que acessa radiofobia.com.br, mais um programa muito bacaninha, recebendo hoje meu amigo Rodrigo Cáceres, senhoras e senhores. Digão, prazer ter você aqui com a gente. Vamos começar já explorando. Conta um pouco pra gente como foi a sua infância. Em primeiro lugar, qual a sua idade e aonde foi que você nasceu, Rodrigão?
Bom, eu tenho 28 anos, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo, aqui na região do ABC, em São Paulo,
novinho.
Né? É novinho. É 28, corpinho de 49,
né? É, tamo junto, né?
Com as tetinhas gordas também, né? Com as tetinhas gordas,
tamo junto. E você nasceu em São Bernardo, você mora ainda em São Bernardo, né?
Moro em São Bernardo, aqui no ABC, já faz, acho que, né, desde que eu nasci aqui, moro em São Paulo
então
um tempinho.
Faz 28 depois anos.
Voltei pra cá de novo.
Então é o seguinte, você, Rodrigão, é sempre aqui em São Paulo, morou um pouco na capital, mas aqui, grande São Paulo, né?
É, tudo igual, né? Mesma coisa.
Como é que foi?
Aliás, o ABC tá virando um grande berço, né? De stand-up comedians, né?
Exatamente. Tem muita gente. Danilo Gentili legal. Daqui, Calabresa, mó galera.
Eu moro no ABC também, mas como eu não sou comediante, não conta nessa matemática, porque estou aqui...
Eu sou
aqui,
um comicozinho,
eu sou
né?
Exatamente, Dani. Pra você já... Primeiro da noite, tá? Eu sou o comicozinho que não ganho umzinho do. Pra gente poder fazer, mas a gente faz pelo prazer de ser gozadinho. Conta pra gente, Rodrigão. Eu sempre faço essa pergunta quando entrevisto os amigos de humor aqui no Radiofobia. Desde criança, você sempre foi o estilo pentelhau? Ou você, como o Fabiano Cambota, por exemplo, era assim mais tímido, mais nerd, introvertido? E quando cresceu é que resolveu despirocar, hein?
Não, então, eu já tive a minha parte, assim, quando eu era pequeno, eu já tive a parte tímida, mas depois, cara, assim, na escola era embaçado porque eu começava a fazer aquelas rodinhas, tal, como os teatros da escola, desde pequenininho, eu que criava, tal, a gente fez até a escolinha do professor Raimundo, desde pequenininho, e assim, aquela rodinha sempre juntava dos amigos, né, então era sempre o engraçadinho da turma. Todo humorista quase da turma e depois começa. Aí eu fui perdendo mais a timidez cada vez mais e hoje eu sou um sem vergonha.
É. Você nunca teve problema, nunca teve encheção de saco na escola por causa disso, não, cara? O pessoal não sacaneava, não, cara? Porque o Morgado, por exemplo, a gente entrevistou o Morgado também, e ele falou que essa parada de humor era meio que tipo uma defesa pra ele, entendeu? Ele usava isso como uma maneira de socializar com os amigos e tal. No seu caso, como
pegar
é que era?
Pegar as meninas.
Pegar as meninas. Você não pega as meninas sendo bonito, você pega sendo engraçado. Afinal de contas, a mulherada gosta.
Olha,
de um
ajuda
cara.
Ajuda bastante. As mulheres gostam muito de homens com senso de humor. Eu gosto muito.
Tá vendo? Só homens que gozam com vocês, né?
Opa, que delícia.
Mas é verdade. Isso aí acontece mesmo. A gente sempre... ter esse lado, né, de ser um refúgio, assim, né, humor e tal, e é verdade mesmo, assim, a gente gordinha, aquela coisa, né, aquele preconceito, criança, pegar a mulherada, é difícil pra caramba, né, e aí a gente vira engraçado pra ver se consegue alguma coisa, mas no meu caso até que certo, assim. Deu certo no meu caso, mas acontece isso daí.
E você, desde pequeno, Rodrigo, você sempre teve vontade de trabalhar nessa área de humor, ou não, você queria ter uma carreira diferenciada? Você é formado em alguma coisa diferente da carreira que você desenvolve hoje de humorista?
Não, na verdade, assim, eu sou formado em rádio e TV, né, pelo IMES, até em São Caetano, me formei em rádio e TV, e desde pequeno, cara, eu já sabia que eu queria ser artista. Na verdade, eu não sabia, assim, que linha eu ia seguir, mas eu sabia que eu queria ser artista. Então, eu falei, ah, que faculdade eu vou fazer, né, cara? Então, eu começava a fazer teatro desde pequeno e tal, fiz um teatro um tempo, parei, voltei depois, falei, ah, ou vou fazer de artes cênicas ou vou fazer de rádio e TV. Aí, como o curso surgiu de rádio e TV... Eu falei, não tem matemática, é o que eu quero ir. Então eu fiz o curso de rádio TV.
Opa, né? Pensamento igual meu.
Não é verdade?
Não tem matemática, é o que há.
E todo fiz mundo, rádio TV, mas...
Todo mundo que vem aqui que fala que não gosta de matemática, a Dani sente uma identificação instantânea.
Imediata.
Assim. Eu odeio matemática, cara. É assim, aí eu fiz curso de locução, fiz curso de teatro, fiz curso de dublagem, fiz uma porrada de coisa, porque eu já sabia que eu queria isso, assim. Batalhando desde novo aí pra tentar, né, a carreira legal. Hoje eu tenho um trabalho reconhecido, mas ainda é a mesma coisa, assim, né, eu quero mais, assim, né.
E você começou a fazer o curso de rádio e TV antes do humor, ou o humor, assim, apareceu antes? Você já como adolescente fazia, você chegou a fazer teatro também, não? Como é que foi?
Fiz, eu estudei 6 anos de teatro, fiz Macunaíma, né, aquela escola de teatro,
grande. Macunaíma. Olha.
Maravilha.
Estudei lá, eu estudei uns 3 anos, aí saí. Aí fiz uma outra escola que chama Estúdio de Teatro Entre Atos. Aí participei de uma companhia chamada Arte Gulick. Então eu fiz teatro durante aí, juntando tudo, dá uns 6 anos, né? Aí nesse paralelo fiz dublagem também, um tempinho, só pra ver como é que era mesmo, mas não me formei não. Mas eu fiz isso daí. E estudava, né, teatro paralelo, mas o humor sempre veio, cara, no teatro mesmo. Eu sempre tentava fazer aquelas peças de drama, aquela coisa toda. E sempre a parte cômica falava um pouquinho mais alto, mas aí eu fui aprendendo a me controlar também.
E, Rodrigo, quando é que começou o stand-up? Nessa linguagem mesmo, como stand-up, não como uma peça separada, uma coisa específica mesmo?
Então, na verdade, o stand-up, a gente, né, agora que depois que virou meio que moda o nome, né, na verdade a gente já fazia, show de humor na escola, já contava de cara limpa.
Mas essas já era coisas nesse formato stand-up mesmo?
Então, na verdade era assim, nas escolas, nas festas da escola, eu pegava o microfone e contava algumas coisas engraçadas com imitação. Então, o nome não era stand-up, mas eu já fazia algumas coisas, até textos que eu faço hoje, algumas coisas que eu faço hoje, e lógico que hoje eu dei uma atualizada na história, mas eu já fazia naquela época, assim, então, meio que eu faço faz um tempinho e depois eu resolvi aperfeiçoar, porque daí veio o Zacarias.
Esse termo tá sendo mais usado hoje, né, já tá sendo mais popularizado hoje. Antigamente, mesmo lá no Ceará, por exemplo, vi muitos comediantes no Ceará fazendo show à noite, era esse formato, só que eles não falavam stand-up, né?
Na verdade, o stand-up mesmo, então, se for falar do nome mesmo, stand-up, eu comecei, acho que faz uns 4 anos aí, uns 3 anos e meio, 4 anos já fazendo.
Mas segura o stand-up, que daqui a pouco a gente vai chegar, vamos manter uma ordem cronológica do negócio, porque o Rodrigão, ele começou cedo e começou já muito bem, na verdade, nessa carreira, né? Além do teatro, qual foi um dos primeiros trabalhos que você fez, Rodrigo, que você falou assim, agora eu acho que eu vou conseguir viver disso? Foi no rádio ou foi na televisão? Quando você teve o primeiro destaque, assim, que você... Porque como artista, né, a gente faz uma apresentação aqui, ali e tal, mas, na verdade, uma hora a gente quer chegar na mídia de massa. Quando foi o momento que você chegou, que você falou assim, cara, eu acho que essa vai ser a minha chance?
É agora.
Então, é interessante, foi um negócio legal. Eu fazia faculdade lá no INES e eu sempre estava gravando trabalhos de TCC da galera, me chamavam para fazer as locuções, gravação, imitação e tal. E tinha um cara que fazia edição lá na faculdade chamado Cotonete, o apelido dele era Cotonete, o Mauro. E ele trabalhava paralelo na MTV também, né, na parte de edição. Inclusive ele trabalha até hoje, né, trabalha um tempão lá já. E aí estava estreando um programa do Então, Cover Nation, aquele programa de bandas covers, né, que tinha, e estavam precisando de sósias. Aí esse Mauro chegou e falou pra mim, Digão, tá estreando o programa do Mion, tá precisando de sósia, por que você não vai fazer o Zacarias lá? Eu falei, meu, eu só imito brincando, eu não tenho roupa, não tenho nada, né, eu só faço a risadinha e tal. Aí eu falei, quer saber, meu, eu vou com a cara e com a coragem e fui. Aí comprei uma peruquinha lá de mulher, até um negócio meio diferente, coloquei uma camiseta lá, calça jeans e fui. Aí, cara, aí o Mion adorou, bicho. Aí o Mion, até agradeci muito ao Mion, sou muito grato ao Mion, porque realmente onde ele põe a mão, assim, às vezes funciona muita coisa, cara. Então ele me deu uma força. Aí depois comecei a gravar o Cover Nation de Verão, aí já veio quinta categoria, aí foi. Aí eu falei, ah, esse negócio vai dar certo. Mas o primeiro momento foi a partir do momento que eu fiz o Cover, gostaram. Aí eu falei, ah, acho que agora vai. Aí foi isso.
Tá vendo? E daí não parou mais, né? Porque você começou uma história também com a MTV, né? Você tem uma história bacana com a MTV também, né?
Eu vi muita coisa do Rodrigo na MTV, né?
Cara, lá eu fiz bastante coisa. Assim, eu comecei no Cover Nation, aí gravei durante um ano o Cover Nation. Aí depois eu fui, assim, gravando esporadicamente, né? Me chamavam de vez em quando. Aí o Mion gostou, formou um núcleo pra gravar o Cover Nation de Verão, que gravamos vários programas em Ubatuba, na praia, com bandas famosas. Foi muito legal.
Você chegou a ser juiz, não chegou?
Exatamente. Eu fazia jurado, tanto no Cover Nation de estúdio, tanto que no Cover Nation. Era eu, o tiozão Amber Vision e a Pamelinha Boing Boing, né? Sabrina Boing Boing, que também ficou famosa a partir desse Cover Nation também. E aí, depois disso, surgiu quinta categoria, o programa que o Cazé e o Mion começou a fazer, que era aquele formato, meio daquele programa da Sony, né, aquele Who Talks Line Anyway, né, aquela coisa toda. Era a ideia daquele formato, né, eles tentaram fazer uma ideia. E a gente ficava de jurada, depois entrou a Dani Calabresa, a Madame Mim, e a gente ficava ali no sofá, fazendo aquela bagunça toda. Depois entrou o Gui Santana, né, que ele veio como... Sim. Ele veio com talento, e aí começou a entrar fazendo bombom, né? Então foi juntando. Tinha o Mr. Lúdico também e tal. Então foi bem legal.
Vamos...
Foi uma época que, assim, fiz muitas amizades, fiz o Denadas com o Mion também.
E participei de quase tudo na MTV, foi muito bom.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Quinta Categoria. Eu vou falar de um quadro inesquecível pra mim. Foi quando eu conheci, na verdade, Rodrigo Cáceres. E ficou marcado isso. Vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos pro nosso primeiro bloco de melódias. Porque o Rodrigão, ele também, além de tudo, é cantor e baterista, né, Digão?
Então, é um multimídia, aí, né?
É um multimídia, é um verdadeiro bombril, meu amor, né? Ele só não chega entuchando assim por trás, né, meu amor? Ui, ai. Ele adora.
Cara, eu toquei na noite, cara, durante 6 anos. Então eu fazia anos, assim, o paralelo, nossa, do teatro. Eu fazia o paralelo, né? Paralelo, eu fazia assim, teatro, aí tocava na noite, eu toquei em banda de... Eu fazia freelance, assim, né, batera e tal. Então, eu toquei em banda de reggae, toquei em banda de samba, até fiz freelance com samba também, abrimos show até pra sem compromisso, só pra contrariar. Sério mesmo, cara, com uma banda Grupo Perfil, né? Eles me chamaram, aí eu fui, fiquei amigo de casa, comecei a fazer freelance, toquei em banda de nu metal, toquei em banda de hardcore raga.
Nossa!
Meu, toquei... Eu tive uma banda chamada Caos Ativo, que quase foi pra frente, assim, a gente tocava músicas meia swingadas, tipo Nação Zumbi, misturado com Rapa, Haga Murphy, era um negócio muito louco, cara. E assim, a gente ganhou 3 festivais lá no IMES de música, na faculdade, em primeiro lugar ganhamos. Então quase foi pra frente essa banda. E cantei também. Então eu tocava bateria, e aí depois eu parei um tempo e comecei a cantar MPB na noite, assim. Eu peguei uma galera, tinha uma banda que chamava Disritmia, e a gente começou a fazer um som MPB meio pop, tocava umas músicas em inglês, foi bem legal, cara.
Cara, muito bacana. Rodrigo Cáceres, um cara muito bacana, engraçado, muito inteligente, um cara... que sabe muita coisa.
Também, né?
É um cara rodado, meu amor, né? Aquele tipo que a gente gosta. Ele vira, a gente introduz ele.
Ele meu... se vira.
Ai, não fala isso.
A gente vai fazer, voltar. Olha, você que tá ouvindo aí ao vivo, você pode mandar pergunta pro Rodrigo Cáceres através da hashtag Radiofobia no Twitter. Você manda lá com a hashtag Radiofobia, Radiofobia ao vivo, melhor assim, Radiofobia ao vivo, e aí a gente faz a pergunta aqui pro Rodrigo e aguarde no último bloco o duelo de imitações aqui no Radiofobia hoje, senhoras e senhores.
Maravilha.
Duelo de imitações hoje no Radiofobia. Vamos pro primeiro bloco de melódias, as músicas que foram escolhidas. Quer falar um pouquinho dessas bandas que você escolheu pra gente, Digão? Você escolheu POD, escolheu Tupac e Jota Quest. Por quê? Tem alguma razão especial das suas escolhas ou não?
Então, cara, P.O.D. é uma banda que quando eu tocava New Metal, que eu toquei numa banda chamada Choke, né? A gente tocava, nessa parte eu tocava percussão nessa banda, e era uma banda, assim, muito pesada mesmo, de grito, sabe? Aquela banda com grito rasgado, e a gente tocava umas latas com aquelas alfaias, então fazia parte de percussão toda. E assim, e eu gostava muito de New Metal, então eu ouvia muito Korn, Limp Bizkit e tal, aquela coisa toda na época. E P.O.D. foi uma banda que eu conheci, assim, na época aquela música Live ficou conhecida, né? Até a música que eu escolhi.
Uh-huh. E é uma banda que eu acho que... Youth of the Nation. Lembra dela?
É, Youth of the Nation. E as letras deles, cara, são legais. É uma banda que fala de coisas boas, assim. Não é uma banda uhum, que só fala desgraceira, entendeu? Porque eu já fui nessa parte.
Eu tocava em Rádio Evangélica. Eu cheguei a tocar POD em Rádio Evangélica.
Isso, então, exatamente. Aí eu acho muito legal as letras e eu gosto da melódica da música. Eu gosto de banda que, assim, é melódica com gritado, né? Eu gosto bastante. O Jota Quest é uma banda que eu, quer dizer, depois que comecei a imitar o Rogério Flauzino e tal, uma banda que eu comecei a gostar bastante. E esse CD, La Plata, especialmente essa música Ladeira, eu gosto muito, que tem uma pegada mais rock pop, bem legal, assim, misturado com os eletrônicos e tal. E o Tupac Changes é uma música que eu ouvia, assim, quando era mais novo. E eu acho que essa música foi regravada por vários caras. Isso. Foi uma música regravada por vários caras. Né? E com o Tupac eu achei que ficou legal, cara. E aí eu falei, ah, eu gosto dessa música. Eu falei, ah, vou escolher essas quatro aí, que é uma música que eu gosto bastante.
Maravilha, então. Uma das características do Radiofobia é que o convidado escolhe as melódias para a divisão de blocos. Então a gente vai agora pro primeiro bloco de melódias e já já a gente volta ao vivo hoje com o Rodrigo Cáceres aqui no Radiofobia, aliás.
É nóis.
É, mas se isso te tocar, na verdade, né?
Toca aí. So alive, for the very first time.
never turn my back away. And now that I see you, I could never look away. And now that I know you, I could never turn my back away. And now that I see you, I believe no matter what they say. I feel so alive for the very first time. I can't deny you, I feel so alive. I feel so alive.
Radiofobia.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids.
I gotta get paid.
But hey, well, that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this.
I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat.
That's the way it is.
That's just the way it is.
Yeah, yeah, yeah.
Things will never be the same. That's just the way it is.
The way it is.
Oh, yeah.
So hold on. You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is.
No Radiofobia, ao vivo, o som do Tupac. Changes pra você aqui, música escolhida pelo nosso convidado de hoje, Rodrigo Cáceres, que tá aqui com a gente. Antes você ouviu também o som do POD, Alive, e a gente tá aqui com ele. Rodrigão, muita gente Opa. Participando ao vivo aqui através do nosso Ustream, através do Twitter também. Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas, mas eu quero emendar...
Você tem noção, né?
É, mas deixa rolar, eu quero emendar o que...
Eu vi uma no... Foi engraçado, né? Do
Daqui a pouco a gente faz as perguntas. Eu quero emendar no que a gente estava conversando agora no segundo bloco, que é o seguinte. O primeiro quadro que eu vi, que eu me lembro, eu talvez tenha visto antes também, mas eu não me lembro. Covernation, por exemplo, eu não assistia. Eu morava num lugar que não passava, da MTV e tal. Mas quando eu assisti, a primeira vez que ficou bem gravado pra mim, foi quando você e o Gui fizeram o quadro do Zaca Pai e do Zaca Filho, velho.
Cara, isso foi sensacional.
Aquele quadro do Zaca Pai e do Zaca Filho foi pra mim hoje, porque hoje o Pânico tá aí fazendo Fiuk Pai e Fiuk Filho e tal, né? Isso vem desde a época que a gente era criança, que tinha o Bibo Pai e Bob Filho. Quem não lembra dos desenhos, né? Do Bibo Pai e do Bob Filho.
Mas o Zaca Pai e o Zaca Filho.
Mas
viu?
O Zaca Pai e o Zaca Filho, de quem foi aquela ideia, Digão?
Cara, foi o seguinte, cara, o Gui, ele tava lá já na MTV, porque o Gui entrou lá também, que ele foi, né, como jurado, como calouro, e aí acabaram adorando ele lá, ele ficou lá, e cara, o Gui é umas pessoas sensacionais, cara humilde, cara, gente boníssima, assim, eu acho que foi meio uma mistura da produção com a gente, porque era a homenagem ao Dia dos Pais, né, e aí teve uma ideia lá na hora, falou, meu, vamos fazer o Zaca Pai e o Zaca Filho naquela música do D2, né? E acho que foi a produção, até foi o Júlio Picone e tal, que teve uma ideia ali. Aí eu e o Gui começamos a incrementar algumas coisas e a gente passou com a banda, que era o Sapo Banjo, e a gente começou, né, com a musiquinha, pai, eu quero me casar, e depois começou, eu me desenvolvo e me evoluo com meu filho, eu me desenvolvo e evoluo com o Zaca Pai, aí foi aquela bagunça.
Aí, e cara, é legal porque você alto, grandão, fez o Zaca Pai e o Gui, exatamente, baixinho, fez o Zaca Filho, né, cara?
Isso. Até o Mion brincou, né? Falou, pela barriga deve ser a Zaca Mãe, né? Porque, assim, o engraçado de fazer o Zacarias, assim, porque eu hoje, assim, sou praticamente o cover oficial dele, mas não é que é cover oficial, tá? Porque, assim, eu fui o primeiro a fazer ele na televisão e fiquei conhecido, né, por causa disso, e, assim, todos os programas de TV começaram a me chamar, tal, porque não tinha outro pra Zacarias e falavam que eu fazia bem, tal. E legal, assim, até no show eu brinco, né, porque eu sou grandão, tal, sou mais gordinho, tal, então, fica engraçado, né, fica um Zacão, né, um Zacagão.
Fica,
né,
fica.
Qual a sua altura?
Eu tenho 1,83, né?
Nossa,
e o Zacarias tinha 1,60 e pouco, é bem baixinho.
Recentemente eu vi você lá no Faustão, a gente inclusive colocou o vídeo do Faustão no site como... expectativa da gravação, né? E você, quando vai cumprimentar o Faustão, você é praticamente da mesma altura, né? Então, Digão alto fazer o Zacarias, que era um mineirinho baixinho, mirrado.
Bem baixinho,
né? E você alto, um gurilão, assim, um João Grandão desse jeito, fica muito legal, cara.
Engraçado,
que tem,
né,
aí na água do ABC, cara? Porque o Gentili também é enorme, né?
O Danilo é alto pra caramba também. E assim, é uma coisa que usar, é uma homenagem que eu resolvi fazer, porque é o cara que eu admirava muito, o Mário Fausto Gonçalves, o cara que fez o Zacarias, né? E pô, marcou minha infância, os Trapalhões, o Mussum, ele, eu adorava. E o Zaca foi aquele, né, famosa risadinha, eu falei, vou fazer. E funcionou, cara. Assim, até hoje eu não paro de fazer, né? Assim, eu posso fazer outras imitações legais, eu posso fazer tudo, mas o que me marcou foi o Zacarias. E todo humorista ou todo imitador tem uma imitação principical, né? E a minha, com certeza, é o Zaca, né? Não pode faltar no show, não pode faltar onde eu vou, assim. Então,
Eu sou.
Rodrigo, é sua predileta também de fazer? Porque às vezes uma pode ser a sua principal, a mais conhecida, mas não necessariamente a que mais gosta de fazer. Ela é a que você mais gosta ou tem uma outra que você.
Cara, eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Zacarias, assim, a que eu gosto mais é o Zaca mesmo, mas eu gosto muito de fazer o Celton Mello também, gosto de fazer desenhos animados, né, então tem bastante coisa, mas o Zacarias é o top mesmo.
Eu acho que a imitação, você chega num ponto de perfeição, que é o seguinte, eu gosto de imitar também desde criança, mas eu não tenho nenhum personagem que eu faça que eu consiga o que você consegue com o Zacarias, o que, por exemplo, o Shaolin consegue com o Chico Anísio, por exemplo.
O Leonardo Augusto,
que, mas, né? Não, exatamente. Eu digo que é o seguinte, você sabe que o cara ele chegou no ponto de dominar uma imitação quando ele não precisa abrir a boca para que as pessoas identifiquem quem ele é, entendeu? Então o Zacarias, além da voz e do jeitinho, uma das coisas mais difíceis de fazer é a cara dele, né? E como característica, ele tinha aquele negócio, inclusive quem eu tenho aqui o DVD dos Trapalhões, é muito legal, porque quando ele ficava nervoso, ele se metia em alguma enrascada, ele não conseguia gritar, ele ficava mudo, não conseguia falar de desespero.
É, só ficava aquelas carinhas, o olhinho virando,
exatamente. Mexendo.
Só, desesperado.
Então, quando você chega no palco e você bota a peruca e faz a careta, você ganhou a noite. Ali você dominou, entendeu? A mesma coisa.
Não precisa nem falar, né?
Não precisa falar. Esse é o ponto master de uma imitação. Agora me diga o seguinte, Digão: qual foi, se você se lembra, qual foi o primeiro personagem que você imitou na sua vida, na sua infância? Quem foi a primeira imitação que você fez?
Então, na verdade, a primeira imitação que eu fiz foi de professor, né? Os professores malucos lá da escola, quando eu era pequeno. Mas imitação de famoso, a primeira, por incrível que pareça, foi o Zacarias, cara. Porque,
foi
o assim, eu tava assistindo os Trapalhões e eu era pequeno, assim, porque eu sou novo. Então eu peguei uma época dos Trapalhões, tava assistindo e tal, de repente eu vi a risada do Zaca. Aí, de cara, eu tentei imitar e consegui fazer a risada.
Muito bom.
A voz não, eu só fazia a risadinha. Aí comecei a fazer a risada na escola, era um sucesso, né, cara? Eu tinha um dentinho pra frente, assim, ficava melhor ainda. E aí eu comecei a fazer o Zaca, e depois eu fui aprendendo a fazer a voz. Então, o primeiro, aí depois vem Silvio Santos, aí vem desenho, vem Scooby-Doo e Salsicha. Uhum. Aí imitava todos aqueles desenhos todos que hoje eu nem sei mais, cara. Imitava o.
Eu também, aquele, cara. Da Hanna-Barbera, né?
É, aquele Glomer da
Levada. Amiga Bantins!
Mensal Gloma, né? Lembra do Glomer?
É da Punk, amiga Punk.
É isso mesmo.
Era insuportável esse Glomer, cara. Era insuportável.
Era, que era a mesma voz que a gente fazia do Geleia, do Caça-Fantasmas.
A mesma voz.
Exatamente. E depois teve um desenho, não sei se você lembra, do Mr. Bogus, que passava na Globo. Lembra?
Uh-huh.
Lembra disso? Era a mesma voz de ter sempre. Então fazia uma porrada de Tartaruga Ninja, né? Tinha o Michelangelo. E aí, comeu pizza de mussarela. Meus pizzas são de chocolate. Lembra disso?
Nossa, é muito bom, cara. Uma então, das coisas que eu mais me divertia na minha infância era, lógico, a gente que é da geração TV... da geração TV dos bons tempos da televisão, né? Era a gente assistir os desenhos animados. Eu lembro que eu cantava assim, no Imbromation... A abertura do Muppet Babies.
Nossa,
fazendo, fazendo todas as vozes dos Muppet Babies, assim.
É.
Até hoje, quando eu arroto, por acaso, aqui na mesa, pros meninos, eu tenho dois filhos, a gente brinca às vezes de arrotar. É, a hora que arrota, aí eu.
Animal, desculpe, são gases.
Animal que é comida, né? Tinha aquela. Tinha o Gonzo, né?
Isso.
O Pig, aquela coisa toda.
Exatamente.
Tinha o Caco. Oh, Pig, eu acho que eu não gosto de você.
Ô, né? Caco, meu amor querido!
Cara, muito bom.
E o legal não é isso, cara. O legal é meu filho de 5 anos, que nunca viu os Muppets, virar pra mim e falar: desculpe, são gases.
Meu, era muito bom. E tinha o Fozzie, aquele. É, você sabe por que o porco não desiste, não gosta do mecânico? Desiste porque ele vive apertando a porca. Waka, waka, waka. Lembra disso,
cara? Waka, waka, waka. Cara, o Fozzie era muito bom, cara. E eu lembrava. Pode falar, Rodrigão.
As épocas mudaram, né, cara? Os desenhos, a gente sentava na frente da TV pra ver os desenhos que eram muito bons, cara. Assim, você fala, meu, agora vai começar Pica-Pau.
Era um evento, praticamente.
Cara, muito bom, cara. Lembra aquele que virava lobisomem, aquele desenho que tinha um carrinho, o cara virava lobisomem? Lembra? Não lembro o nome do desenho.
Que virava lobisomem?
É, que o cara
era tinha um bonézinho vermelho pra trás, assim. Não, então, era o amigo dele era o Gordinho.
Isso,
Gordinho. E ele era isso, bicudo, o lobisomem.
É, mano, é muito bom.
Bicudo, aqui, bicudo, o lobisomem.
Bicudo, cara, olha aí, anos 80 é, total.
Eu vou pegar o Godinho, eu vou comer o Godinho, vou comer. Godinho, Godinho.
É isso mesmo, cara, muito
bom. Eu vou pegar olha, o Godinho, muito bom, cara.
Lembrando a infância, velho.
Cara, muito bom. E eu acho que, cara, hoje a gente tem muitos amigos, né, colegas nossos que estão nesse meio e que alguns têm marcas registradas, né?
Exatamente.
E você tem várias, isso é que eu acho muito legal. Tem vários vídeos no YouTube, aqui no post desse programa no site. A gente tá linkando o canal do Digão no YouTube. A gente
cara,
tá
tem mais
linkando,
de 40 vídeos lá.
A gente tá linkando também o site do Rodrigo, que tá muito legal o site oficial dele.
Site bom, gostei,
tem áudios, tem e outra coisa que eu também
eu
acho muito legal.
Eu baixei o toque do Silvio Santos pro celular.
Tá vendo
então, só? Fazendo esse toque de celular aí, eu vou dar uma mudada, porque na época não ficou muito boa a gravação. Eu vou fazer umas legais, assim, eu tô preparando um Opa. Site novo aí, um site em 3D, vai ser um negócio diferente, vai ser muito legal. Tô preparando aí pro ano que vem e tô gravando coisas novas. Daqui a pouco, é que o site, assim, esse site foi meio... Eu comecei a fazer ele, depois eu tive uma outra ideia, mas não terminei. Então, vai vir um site bem legal pra galera aí. Mas esse site dá pra acessar também, tem bastante áudio lá que dá pra você ouvir, de imitação. Tem um monte que eu fiquei de gravar, mas não deu tempo ainda, que é mó correria a nossa vida, né? Mas... O site, cada dia mais eu vou melhorando ele e ano que vem, site novo, hein, Léo?
Maravilha. Digão, você acha que imitar o cara cantando é mais fácil ou mais difícil que imitar ele falando? Eu, às vezes, acho que tem determinadas vozes que é mais fácil de imitar cantando, cara.
Exatamente, eu também acho isso, cara. Tem, por exemplo, cantor, né? Tem cantor que você consegue falar cantando e falando tipo um Caetano da vida, ou então tem uns que eu só consigo, por exemplo, o Jota Quest, né? O Rogério Flauzinho. Então,
peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Vou pedir pra Tênica cortar aqui a nossa trilhazinha pra gente fazer, então, agora aqui um momento de algumas palas, né? Vamos dar umas palhinhas Beleza. Aqui pra gente ver, então, sem som, pra gente ver como é que fica, por exemplo, o Caetano. Como é que seria o Caetano?
Você é linda, mais que demais. Você é linda assim. É uma coisa linda que vem de dentro da gente, lá do útero da gente, uma coisa maravilhosa.
Vamos fazer o seguinte, Digão, vamos fazer uma brincadeira então. Fica solto e tenta fazer um pupurri colocando, emendando vários cantores. Vamos ver como ficaria um desafio desse, assim. Emendando um e outro, sem precisar falar o nome, porque é óbvio quem é que você vai fazer. Tenta emendar e fazer uns...
Mudando as músicas também, mudando as músicas
Isso, dos cantores. Isso, variando né? E colocando, emendando várias vozes. Vamos ver como ficaria.
Beleza. Vamos lá então.
Encontrar alguém. Só guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Amor, senta aqui no meu colo, dessa vez eu imploro.
É, que mais? Um vinetinho de
palmas. Excelente, esse não, já merece uma leva de salva de palmas aqui. Essa última música
a gente... aquecer a voz ainda, cara.
Essa última música a gente oferece para nosso grande amigo Renato Tortorelli. Beijo para você. Quando a gente toca Tortorelli. Quando a gente grande toca pagode agora aqui, a gente só oferece pro Renatão, por razões óbvias. Agora.
Maravilha, Renatão, ele cantando Vando na festa da menstruação é uma coisa
aquilo lá impagável. Aquilo lá é muito bom. E você tocando, o Zacarias tocando bateria na menstruação, também é impagável.
Inclusive tá tendo hoje, né? Tá acontecendo a festa hoje. Hoje tá, eu não vou.
Hoje, cara, hoje a gente não foi. Hoje a gente tá aqui fazendo o Radiofobia, aliás. Maravilha. Excelente. Agora, Netinho, ô Tênica. Aí, mas olha, muito mais aplausos. Oi, muito bom. Como seria, então, vamos ver o Netinho. Vamos lá, Netinho cantando. Vamos lá.
Não seja deselegante, tentando dar flagrante no meu coração. Você é absoluta, e na minha conduta quem manda é a paixão. Não faz assim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor mais gente se acabar. Não faz assim, que o seu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar. É tão ruim.
Aí vai embora, né?
Muito bom, excelente, Tênica, excelente. Muito bom. Tem mais algum cantor que a gente pode lembrar agora, assim, de bate-pronto ou não?
Cara, tem o Luiz Carlos, o Raça Negra, né, cara?
Ah, grande! Olha só você!
É, isso. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Oh,
agora com todo respeito... Tchau, Luiz Carlos.
O Tonho que tonhei.
O Tonho que tonhei.
Ele fala
o
Tonho que tonhei,
né? Muito bom, excelente aqui, Tênica. Não, salva mais palmas, eu quero mais. Muito
a Maria,
bom.
A Maria Bethânia também, que o pessoal
a gosta. Bethânia, Tênica, corta a palma. Bethânia. Vamos ver, Bethânia.
Não toque em mim.
Não me toque em mim.
Aquela musiquinha, né, do quadro Sonhar Mais Um Sonho, né? Sonhar... Mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer, aquela coisa, vai embora, né? Aquela
muito relação. Bom, excelente, Délica, salva de palmas. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aproveitar esse momento, vamos pro nosso segundo musical, bloco, hein? De melódias, vamos aproveitar o momento musical, vamos pro segundo bloco de melódias e daqui a pouco a gente volta, porque tem muito mais coisa hoje pra gente curtir aqui no seu Radiofobia, hoje com o nosso amigo Rodrigo Cáceres. Ouve o som, não sai daí!
Radiofobia.
Radiofobia hoje ao vivo com o Rodrigo Cáceres, o som do POD If You Could See Me Now. Antes rolou também o som do Jota Quest, A Ladeira, meus amigos, olha. Sim, estamos aqui hoje em mais um programinha bacaninha com a galerinha. E o meu amigo Rodrigo Cáceres hoje aqui, totalmente excelente, Rodrigão, um programa muito bacana. Agora tem pergunta dos ouvintes aqui pra você. O nosso querido Queça, que não pôde participar do programa, porque está meio febril, aproveitar e mandar um beijo para o Quecinha, nosso querido amigão. Ele deixou a seguinte pergunta. Ó, beijo, manda beijo pra ele, Dani, que ele fica feliz. Olha que excelente. Aí, tá vendo o Quecinha? Tá com tudo, hein? Ele perguntou o seguinte, Rodrigão. Tá ouvindo aí, Rodrigo?
Opa, tamo aí.
Quando você imita alguém, assim como você fez, por exemplo, lá com o Faustão, no Domingão, que tipo de reação que você espera provocar? Porque é raro você imitar a pessoa pra ela mesma, né? É muito bacana isso. Você poder imitar a pessoa pra ele mesmo. Então, assim, o Zacarias, só complementar a pergunta, o Zacarias, ele é uma nítida homenagem pro Zacarias, que já faleceu, a gente gosta muito dele e tal. Mas nos casos da pessoa, que nem o Faustão, sem imitar direto pra ele, você espera o quê? Você espera que o cara goste, que ele aprove, ou tanto faz, porque o negócio mesmo é você divertir quem tiver ali, mesmo que o cara não curta muito. Como é que é essa sensação, cara?
Então, cara, eu fiquei meio assim, meio apreensivo, né? Porque no show eu faço e tal, né? E aí eu... Só que lá, pro Faustão, eu resolvi incrementar esse texto, né? Na questão do GPS.
Eu vi que você botou o negócio da caquinha e tal, foi isso, incremento.
Então,
eu
botei isso aí porque é o que ele faz, geralmente. Ele chega assim, toda hora ele fala, olha aí, bicho, você que tá aí na sua sala, coçando sua frieira, sabe? Ele sempre dá umas dessas, né, cara? Então eu falei, por que não? Eu falei, eu vou pegar o nome dos quadros do programa do Faustão
muito
e botar
bom
dentro desse texto, porque tem tudo a ver, por exemplo. Então, eu falei,
pera um pouquinho. Então, vamos lá, então. Técnica, risca. Técnica, alô, Técnica, acorda, Técnica. Puta que pariu, Técnica tá dormindo. Risca o disco, Técnica. Isso, agora faz do jeitinho que a gente combinou e chama aquela trilha.
Cadê? Olha aí, galera, brincadeira, bicho. Ô, louco,
meu. Pode fazer o seu texto.
Olha aí, galera, brincadeira, você que tá aí na sua sala, meu, no seu carro agora, meu, tirando aquela catotinha do nariz e colocando embaixo do banco e depois você pega e come ela de novo. Olha aí, bicho, brincadeira, meu, ó, louco, meu. E olha aí, meu, vire à direita, vire à esquerda, bicho,
Você que está aí, cuidado pra não dar de cara no muro, meu. Senão vai ser uma cacetada, meu. E mesmo o trânsito sendo um sufoco, meu, quero ver quem chega lá, bicho. E olha só, você está entrando agora, meu, numa área não codificada, meu. Se vira nos 30, meu. Olha aí, é, bicho. Brincadeira, galera. Ô, louco.
Excelente, excelente. Muito bom, cara. E como é que é essa sensação, então, ô Digão, de você fazer o cara... Chega, Tênica, cacete. Tênica. A Tênica tá empolgadíssima com o Digão hoje aqui, tá? Subiram na mesa aqui hoje, Tênica. Bota aquela trilhazinha, deixa eu ver aqui. Aquela que a gente gosta, daquele molequinho Peralta. Cadê? Aqui, ó. Como é que é a sensação de você imitar o Faustão pra ele mesmo, cara? Como é que é isso, hein?
Então, cara, foi um negócio meio assim, né? Quando eu fui... Porque lá no... Quem chega lá, você manda o texto, né, tal, e eles... Aí na hora que eles viram, né, que tinha isso, eu falei, pô, será que os caras não vão aprovar, tal? Mas, cara, a produção adorou. Falou, meu, esse você tem que mandar logo no comecinho, cara, que ele vai adorar, bicho. Aí eu falei, ah... Aí eu fico com mais segurança, né? Na hora que eu perguntei pra ele, Faustão, imagina só um GPS seu. Aí ele já regalou o olho assim,
é,
né?
Eu vi, pô,
como é que seria
essa
merda? Aí você vê que ele falou, como é que seria essa merda? É. Manda aí. Aí eu fui e fiz. Mas ele gostou muito, assim, cara. Eu vi que a reação dele... É.
Se você assistiu o vídeo de novo... Exatamente. Se você assistiu o vídeo de novo, você vai ver que ele ficou de queixo caído, assim, olhando, prestando atenção. E gostou da homenagem, né, cara? Foi muito legal isso.
E outra, essa imitação minha, assim, do Faustão, na verdade, foi uma coisa sem pretensão, porque eu comecei imitando o Faustão por causa do Pedro Manso, que é, sempre tem alguém que imita por causa de algum outro imitador,
exatamente,
né? Tem muita gente que imita, até uma honra pra mim, assim, muita gente fala assim, bom, eu comecei imitando o Zacarias porque eu vi você, então eu acho muito legal isso, eu comecei imitando o Faustão por causa do Pedro Manso, né, porque aqueles capítulos que ele fazia e tal, e aí, cara, no Faustão, inclusive, no dia do Faustão, o microfone tava tão lindo, né, Globo, o microfone tava animal, e cara, a imitação ficou muito parecida, eu tava escutando, porque eu não acho que eu imito ele muito bem.
Assim, ficou ótimo.
No dia ficou muito bom, então eu fiquei mó feliz. Essa galera falou, meu, você imita muito bem o Faustão e tal. Então eu fiquei feliz, porque é uma coisa que é uma imitação que não é minha especialidade, mas é que treinando, eu acho que dá pra ficar até melhor.
Ficou ótimo. E você sabe, viu? Um dos meus sonhos que não vai se realizar é poder fazer o Silvio pro próprio Silvio. Eu não vou fazer. Porque não vai ficar legal? Vai ficar uma merda?
Papanamericano, oi.
O Banco Panamericano, oi.
Já tem o Ceará também, né, cara? Tem bastante.
Excelente, cara. Você sabe que eu tenho esse negócio também, né? Eu a gente que é imitador, que gosta de imitar.
Você imita pra caramba, Léo.
A gente. Que isso? A gente aprende a imitar com a imitação das pessoas. Eu aprendi a imitar o Raul Gil conversando com o Robson. O Robson Bararino.
Porque
ele foi no Pânico, né? Ele foi no Pânico e aí ele fez o Carioca também pegou essa do Raul Gil conversando, graças ao Robson Bailarino, que foi lá na entrevista, porque todo mundo imita o Raul Gil gritando, né? Olha aquele negócio que do vamos aplaudir! E o Robson não, ele chegou fazendo aquele negócio. Você sabe que as pessoas me perguntam como é que faz pra ir lá no calor? Eu não sei de nada, fala com o Raulzinho, eu não sei de nada. Aí, cara, a gente vai aprendendo, olhando outra imitação. Você sabe que eu sempre tentei fazer o Zacarias e nunca consegui. Aí, a gente gravou alguns programas atrás com o Gustavo Pompiani.
Ah, sim.
E a gente falou de você no programa, né? Falou de você, que é brother, que vão tá sempre se apresentando junto e tudo mais. Sim. A gente tava conversando sobre isso. Aí, quando tava falando da imitação do Zacarias, aí foi ele que, em off, né, enquanto tava conversando, falou do Rodrigo Cáceres, aí ele veio, nossa, que legal, ele faz o Zacarias, né? E ele fez do jeitinho dele, que ficou muito igual.
Então,
aí é que eu percebi que eu tava fazendo de um jeito errado. Porque eu tentava fazer a voz fina na garganta e, na verdade, eu tenho que fazer a voz fina no céu da boca.
Exatamente.
E aí eu peguei a imitação do
Gu. Toda uma técnica, então.
Exatamente. Né? Então eu já tô fazendo o Zacarias que eu aprendi com o Gustavo Pompiani, que, entendeu?
Não é muito louco. Então é assim, ó, Zaca, ele tem, o Zaca, ele tem três tipos de voz. Ele tem aquela voz mais baixa, que é aquela coisa assim, que faz um negócio mais assim, né? Um negócio mais baixinho, né? Mas ele também tem aquela voz que faz um negócio assim, começa a gritar!
Para rachada.
Então ele tem vários tipos de voz, tem a mais fininha. Então ele tem aquela coisa toda, que nem um cara que nem... Eu acho que a voz do Zaca, eu tenho que pegar algumas outras coisas que eu não consegui pegar. Que nem o Gui Santana. O Guilherme Santana, eu acho que ele já faz a voz mais aguda, parecida com o Zaka do que comigo, do que a minha. Ele faz, acho que essa parte aguda um pouco melhor. Então, assim, é muito de técnica mesmo e de timbre de voz, né? Porque às vezes a minha voz é um pouco mais rouca, mais grossa, assim. Então, às vezes não consigo chegar nesse tom. Mas é, cara, cada um fazendo assim um pouquinho. Sempre vai ter alguém que faz aquilo melhor e aquilo... Aí você junta tudo, né? E faz um conjunto legal.
É, eu tô muito feliz hoje, sabe, de estar na idade que eu tô, com os amigos que eu tô. De ter a oportunidade de conhecer essa galera, de estar junto. O Japa é o nosso padrinho aqui do Radiofobia. Se não fosse ele, eu não seria radialista hoje, eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo. E assim, eu tô muito feliz porque eu fui criado, eu cresci nos anos 80 assistindo Tatá Escova, assistindo Serginho Leite, assistindo Djalma Jorge, Beto Hora, toda aquela galera dos anos 80.
Rádio e TV também.
O próprio João Kleber era um imitador fenomenal no rádio.
Fenomenal, cara, olha.
Um dos melhores imitadores, cara. Só falando rapidinho
aí. A imitação do João Kleber, do Silvio Santos,
é a melhor.
Pra mim é o melhor cara que faz hoje.
Até hoje é ele que faz. Até hoje é a melhor, melhor do que o Ceará, melhor do que qualquer um. E hoje, lógico, tá em outra pegada. Então eu ficava muito triste até alguns anos. Eu ficava muito triste porque eu tinha a sensação, e realmente isso acontecia, de que a imitação no Brasil, ela estava muito marginalizada. Estava muito marginalizada, ninguém valorizava isso, né? E aí o que aconteceu? O Shaolin veio, levou para a TV, o próprio Tom Cavalcante... O Tom Cavalcante, ele deu um grande tiro no pé na carreira dele quando ele resolveu ser mais apresentador e menos imitador.
Também acho.
Porque ele, como imitador, ele era uma perfeição. Eu lembro que quando ele tava na Globo, ele ia no Faustão, o meu domingo acabava ali.
É, o meu também, cara. Eu adoro. E ele e o Shaolin, né? Às vezes ia o Tom lá no Faustão. Nossa, eu parava.
O Shaolin tudo, também no Faustão, né, cara?
Era assim, o Shaolin começou no Faustão, cara. Ele fazia o Leonardo.
A Roberta Miranda mesmo, do cara. Shaolin, uma coisa perfeita. Aí hoje, cara, a gente.
E ele é uma pessoa extraordinária, o Shaolin é um cara humilde.
Eu tive a oportunidade de conhecer ele na Record também, ele é fenomenal. Cara, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação de imitação e ser julgado pelo Shaolin na Record, cara.
Olha que legal.
Eu, o Japa e o Jorge Ribeiro, que hoje trabalha lá na Mix FM como locutor,
sei
um imitador também de primeira qualidade. A gente fez um quadro, qualquer hora eu vou ripar, eu tenho ele em VHS, qualquer hora eu vou pegar esse quadro. Eu lembro que eu fiz o Clodovil falando em alemão, cara.
Nossa.
Fiz o Jorge fez o Faustão falando em inglês, o Japa fez... Nossa, foi muito bacana isso. Então, nessa época agora, recentemente, bons imitadores apareceram, estão levando de volta isso pra televisão, e a gente tá tendo, não sei se você concorda comigo, Digão, a gente tá tendo agora um revival de imitadores.
Com certeza, cara.
Isso aí. A gente está tendo mais uma leva.
Todo mundo se...
A Dinê também chegando agora com tudo, essa força nova agora.
O Adnê manda muito
bem. O Adnê é um artista completo, né, cara? O cara também...
Eu vou aproveitar para deixar aqui como depoimento que hoje, na minha opinião, a MTV é quem tem a melhor equipe de humor da TV brasileira.
Com certeza, cara.
Um depoimento meu...
A MTV está fazendo um trabalho sensacional,
cara. Que, cara, um humor assim, sabe, estilo Monty Python, humor nonsense, humor na base do foda-se. Sem aquela merda daquele politicamente incorreto que acabou com o humor nos últimos 15 anos. E essa retomada agora, você concorda comigo que a gente tá voltando aos bons tempos da imitação ou não?
Concordo, bom, assim, né? Ainda mais Monty Python ainda, é um grupo que, cara, eu fiz o meu TCC na faculdade baseado no Monty Python.
Olha aí, tá vendo?
É um grupo que eu adoro, cara, e assim, eu não sei, por isso que eu me identifico muito. Como é que começa comédia MTV, os negócios nada a ver, mas, cara, é um negócio bom, porque...
Exato!
A gente fala, meu, olha, e é isso que é gostoso, assim, né, cara, o humor, ele... O legal do Brasil hoje é assim, tem vários tipos de humor e vários tipos de humorista chegando. E só que tá, eu tô achando, cara, tem até um desabafo aqui, Léo, que é o seguinte, eu acho que a categoria de humoristas não estão se respeitando. Stand-up comedian, piadista, imitador. Eu acho que, cara, tem que, se todo mundo se respeitasse, se unisse, cara, não ia ter essa, não ia ter teatro vazio, não ia ter briguinha no Twitter, não ia ter nada. Então, assim, é um negócio de falar, ah, eu copiei texto de alguém, eu copiei não sei o que, não sei o que lá. Cara, muita gente hoje que tá fazendo stand-up com texto de stand-up, às vezes, cara que chega há 2 anos fazendo stand-up só não pesquisa na internet e às vezes acha que tá contando um assunto inédito.
Tá repetindo texto, repetindo piada, né?
Isso. E esse assunto já tem na internet faz anos já de piada. E aí, cara, aí um outro cara faz na TV piada, o cara fala, ah, tá copiando o texto. Então, isso tem que
tomar cuidado. Eu já vi isso em show já. Já fui num show de stand-up e o cara ficou reclamando, ó, essa piada aqui é minha. Então, tem e um às fulano vezes... usando, mas ela é minha.
Então, às vezes, pode ser de sacanagem mesmo, que tem gente que faz sacanagem, mas tem, às vezes, pode ser piada pronta. E, às vezes, tá na internet há anos e o cara... É, teve a mesma ideia, e aí o cara conta na televisão uma piada de 10 anos atrás, e o cara fala, não, essa piada é minha. É. Aí começa essa tretinha de... Então acho que os humoristas precisam se unir mais, né? O pessoal não faz passeata lá pra acabar com a censura, aquela coisa toda, então vamos se unir mais, né? Então é um desabafo e é um pedido que eu faço pros humoristas, porque é uma classe que se unisse mais, ia ser muito mais legal.
Entendeu? Muito bem, aí o desabafo que eu concordo totalmente, Tênica, salva de palmas pro nosso querido Rodrigo Cáceres. Vamos fazer pergunta aqui dos nossos queridos ouvintes que estão aqui participando.
Vamos fazer aquela pergunta lá que o pessoal
vamos falou fazer as Mignon? Perguntas aqui, os ouvintes estão participando aqui através do... Não, aquela lá não precisa. Os ouvintes estão fazendo pergunta aqui que tem a ver com o Rodrigo. Não quero saber de fofoca de Mignon, quero saber do Rodrigão.
Ok.
Adriel tá perguntando o seguinte, você já participou de quais programas de TV? Qual emissora você mais gostou de participar? Adriel16 no Twitter.
Oi, Adriel. Então é o seguinte, ó, eu participei de praticamente de quase todos os programas da TV, assim, emissora, já participei de todas, da Globo eu não tinha feito nada ainda, foi a primeira vez no Quem Chega Lá do Faustão, mas assim, cara, todas as emissoras sempre me trataram bem, a MTV, então assim, cara, fiz uma família, uma amizade grande, é que a MTV muda sempre de pessoas, mas muita gente que eu conheço hoje, até do Legendários, que é a da produção toda, é toda a produção da MTV e tal, então assim... Eu gosto muito de trabalhar na SBT, cara, a produção te trata muito legal, sabe? Todo mundo amigo, a Record também, então assim, não tem nenhuma preferida. Eu acho que todas as emissoras, assim, pelo menos que eu fui comigo, tive um tratamento muito legal. E assim, cada programa é diferente, mas eu já participei de diversos programas e graças a Deus ainda participo, eu não parei, né? Então todo mês, toda semana, todo ano, assim, eu tô fazendo bastante coisa em TV. Então é bem legal isso daí.
Maravilha. O Dragão Dourado lá do Omega Cast pergunta o seguinte... Rodrigo, você já pagou algum micão no palco que não conseguiu reverter, cara?
Cara, com certeza, né, velho? Todo mundo, todo humorista já passou micão. Olha isso, só, né? Eu tava fazendo um show com o Paper Hill lá no Amado do Dito, era um espaço cultural, meio teatro-bar, né?
Eu tava
começando a fazer os contos do Zacarias e tal, né? Eu tava adaptando algumas coisas pro Zacarias. E aí eu cheguei lá, cara, porque assim, você sempre espera que quando o Zacarias entra... É, a galera vai dar aquela assustada, aquela vibrada, né? E nesse dia, eu só peguei galera mais nova que nem sabe quem é Zacarias, nossa, cara. Aí eu cheguei todo empolgadão, né? A musiquinha dos Trapalhões, tá. E oi, gente, tudo bem? Cara, eu não ouvi nada, assim.
Silêncio. Tipo,
tudo. Aí falei, vocês sabem quem sou eu? Zacarias? Aí a galera, não. Falei, então tchau, gente. Sai fora, cara. Fui embora, velho. Passei mó micão, velho, assim. Mas, cara, acontece. E foi engraçado. Aí a galera riu depois, né?
Não sabia o que era o Zacarias.
Não sabia. Mas, cara, eu também já tomei capote no palco.
Que triste é a infância, né? De uma pessoa que
Rodrigo Japonês. Né? Rodrigo Japonês, lá do Visão Histórica Podcast, pergunta o seguinte. Alguma vez já deu vontade de ir no banheiro no meio do show? O que você fez? Pergunta do cara. Nossa.
Cara, com certeza já deu de fazer o número 2, cocô mesmo, cara. Foi um negócio embaçado. Eu tava num show, acho que foi viajando com Proibido Não Rir, que é um projeto do Matheus Ceará, um outro humorista que viaja com a gente num outro show. Uhum. E, cara, eu tinha comido alguma coisa antes de começar o show, e eu geralmente não como antes de começar o show justamente por isso, né? Porque sempre dá aquele nervosinho antes de entrar, então mexe muito com o estômago, né? E, cara, esse dia eu tava com maior fome, comi e tal, cara, na hora que eu tava... Entrei de Zacarias ainda, eu faço stand-up de cara limpa, depois eu entro com o Zac, depois a gente canta uma música e tal. Na hora da música, cara, o esfíncter começou a dar aquela apertada, né? Começou o moreno querer sair, e aí, cara, eu tive
cabeça
que segurar.
Cabeça da tartaruga ali, né?
É, eu tive que segurar e fui, né, cara, e fui correndo. E eu sempre saio correndo de Zacarias, eu fui correndo literalmente direto pro banheiro, nem tirei nunca. E aquele macacão começou a emperrar, cara, e foi difícil, quase que vai nas calças.
Muito ai, bom. Excelente. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O próprio japonês pergunta se você já pegou mulher famosa. Pagou caro ou não?
Opa.
Não, cara, assim, eu não peguei mulher famosa, não. Assim, porque assim, eu sou casado, né? Então eu.
Excelente. Como chama?
Casadinho.
Qual é o nome da senhora?
E quando eu comecei a fazer humor, lógico que eu não, na época eu comecei assim, né, tinha as menininhas e tal, mas eu não era casado e nem namorava ainda. Uhum. Mas famosa naquela época não, e nem agora que eu sou casado, né, então não peguei.
Qual é o nome de sua senhora cujo coração bate?
Daniela também, Daniela.
Olha aí, então, olha. Daniela pra você.
Daniela, nome
beijo
lindo,
beijo do
né?
Radiofobia. Ah,
ela é muito bom.
Pois nome, é. Nome agora, meus amigos, o papo tá muito bom, o papo tá maneiro, o papo tá bacana, mas chega uma hora que tem que terminar.
Não!
Criançada reclama.
Querida, fazer mais uma pergunta pro
você quer fazer? Amigo. Então faça. Faça a derradeira, porque depois, antes da saideira, depois da pergunta, a gente tem a apresentação saideira, que é o Zacarias, é claro, né?
Maravilha.
Porque eu vi no seu site, Rodrigo, você também faz uns trabalhos sociais.
Faço. Né? Eu faço trabalho social, trabalho. Geralmente eu faço, assim, tem uma comunidade evangélica, até que se amassaram a nossa terra, né? Que às vezes eu frequento e tal. A gente faz um trabalho com jovens, eu e minha esposa, até jovens com problemas com drogas.
Mas é relacionado com humor também? Ou assim, humor não, focado isso... pra...
É, a gente, eu já fiz stand-up até esse tempo, porque assim, o meu stand-up, o meu texto, ele não tem palavrão. Na verdade, ele tem pequenas coisinhas assim, então é difícil, né, ter um palavrão no meio e tal. Então, geralmente, dá até pra fazer nesses lugares e tal. E assim, eu faço, a gente já fez dia do abraço, então eu me visto de Zacarias, a gente fez de abraço grátis. Então a gente junta com a galera, com os jovens, põe cartaz na rua, abraço grátis, aí vai, a galera... Meu, e é muito legal, porque às vezes uma pessoa precisa de um abraço, assim, a pessoa se abraça, a galera, aquela pessoa chora, sabe? Quanto tempo, às vezes, um cara que tá na rua ali não recebeu um abraço? Então aquele abraço, às vezes, pode transformar a vida do cara.
Que bonito, né?
Então...
deve ser emocionante.
É,
né?
Tem um ouvinte nosso aqui, que é o Zé, eu mesmo, ele faz parte de um movimento aí de abraço grátis, o Free Hugs Brasil, se eu não me engano.
Muito legal, cara.
E, conversa com ele aí, porque parece que logo, logo vai ter mais um movimento desse aí, de abraço grátis. Muito bacana. Já pensou, Zé, eu mesmo, entra em contato com o Rodrigo Cáceres?
Eu pra vou você, lá, Zacarias, já pensou? Faz um dia do abraço.
Olha aí, legal, Zé, eu mesmo. Tem, vai o Zacarias pra fazer o dia do abraço, excelente!
Excelente! Então é bem legal, cara, esse trabalho social. A gente já fez festa do Dia das Crianças lá no Capão Redondo, num bairro pobre. Então, opa, assim, é muito legal, cara. Dá pra fazer muita coisa legal.
Pô, muito bacana, cara. Muito legal. E agora eu quero fazer aqui, antes do Zaca, pra gente dar aquela encerrada, eu quero que, primeiro, o Rodrigo faça o seu momento... Ticlin, onde ele vai deixar o site, o Twitter, e aí depois a gente no post vai ter as informações também sobre os shows na semana que a gente for publicar esse programa. Lá no post a gente vai ter o show do Rodrigão e tal. Como é que é, Rodrigão? Conta pra gente aí aonde que a galera pode te encontrar, te contratar, acompanhar o seu trabalho no seu momento.
Jabá.
Ticlin, momento Ticlin.
Maravilha, então assim, ó, quem quiser, tem o meu site lá, que é www.rodrigocáceres.com.br. Então se você entrar lá você vai ouvir algumas imitações que eu tenho gravadas já, você consegue ver todas as fotos, de que eu atualizo sempre as fotos de todos os programas que eu participo, tem lá os vídeos todos, que os vídeos todos no site é linkado com o meu canal do YouTube, então você clica lá, olha tudo separadinho, né, por categorias, tudo você clica lá. Se você quiser também ringtone gravado com a voz de Zacarias ou de outras vozes, eu gravo de graça pra vocês, é só mandar um e-mail pra mim que tem lá no site também, manda o texto pra mim no e-mail que eu gravo pra você, assim, às vezes tá na correria, às vezes não consigo gravar tão rápido, mas pode mandar que eu gravo sim. E também tem meu Twitter, que é Twitter, né, que é @RodrigoCáceres, né, e tem também, eu tô toda terça-feira, tô com o grupo Paper Hill, comigo, Marcos Aguena, Antônio Celso Júnior, Dinho Santana e Marco Barreto, que excelente, faz o som longuinho. A gente tá lá no Vila São Paulo, no bar Vila São Paulo, excelente, projeto Vila do Riso.
O
né?
dia que eu estive lá, você não foi, então a gente vai ter que marcar, cara, um outro dia agora, com certeza.
E você precisa lá fazer uma palhinha com a gente também, né, Léo?
Mas olha, vai você. No dia que eu fui, eu levei até o meu baralho, fiz algumas mágicas com o Dinho Santana aí. Marco legal, Barreto, cara, lá.
Tem totalmente... que ir lá ver isso aí.
Fiz subir a cobra, meu amor, aquele dia, excelente.
E assim, lá o endereço do Vila São Paulo é a rua Professor Abraão de Moraes, 431, ali na continuação da Ricardo Jafera ali, beleza? Então, toda terça-feira, às 9 da noite, a gente tá ali fazendo um show com imitações, tem esquetes, agora nós vamos começar a colocar esquete também no show, tem stand-up comedy, tem show de humor, tem, como é que fala, personagens inéditos, sim, então assim, convidados ilustres na semana, então, cara, tá um show muito legal, tá lotando toda terça-feira, tá muito bom mesmo.
Super recomendado também por nós, afinal de contas, o Japa é nosso padrinho, foi o Radiofobia número 1, Antônio Celso Júnior foi o Radiofobia número 4, também o meu grande irmão. Os caras são muito legais. A gente tá aí desde 2007 que a gente começou, exatamente, o Paper Hill, cara. vai pra 4 anos já que a galera tá aí, e agora agregando cada vez mais o Rodrigão, o Marco Barreto, que fez o São Longuinho também lá no Faustão, arrebentou, o Dinho Santana, que tem um texto maravilhoso.
Meu, o texto dele é sensacional,
cara. Ele você, é um cara você que bate é na mesa, né, cara?
É. Tem um texto animal,
assim. Ele que é professor universitário, você bate na mesa de dar risada. Eu super recomendo. Paper Hill, Vila do Riso, com Rodrigo Cáceres, Antônio Celso Júnior, Marcos Aguena, Marco Barreto e Dinho Santana. E agora eu quero fazer o seguinte: eu vou pedir pra Tênica fazer o que a gente sempre faz aqui, aquela nossa boa e velha firuleta do encerramento. E, né, primeiro eu vou pedir pra nosso amigo Gularzão dar uma entrada aqui pra gente fazer, despedir dela, afinal de contas. Ela participou mais uma vez, foi a nossa contratação mais cara dos últimos anos, e ela esteve aqui comigo, a gostosinha, a fenomenal, a inteligente, a super Daniela Monteiro, mais uma vez, minha
valeu,
querida.
Valeu, adorei participar de mais um Radiofobia, e galera, vamos ouvir o DaniCast.
DaniCast no site danielamonteiro.wordpress.com, o link no Radiofobia também, lembrando que todos os membros fixos do Radiofobia também desenvolvem o seu trabalho solo e todos eles também participam desta bagaça. O DaniCast cada vez mais excelente, melece, a criançada. A nossa salva de palmas, aê, oi!
É só gente... falar do DaniCast que ele fica emocionado, viu?
Pois é, tá vendo só? E a gente agradece também a presença dele, o meu querido amigo, o talentosíssimo imitador de altíssima gabardância, Rodrigo Cáceres, hoje também no Radiofobia.
Maravilha, gente, foi um prazer estar participando com vocês, Léo. Obrigado pelo convite. A gente tava aí ensaiando pra gravar logo, né? Porque faz tempo. Eu tava com a agenda muito corrida aí. Dani, prazer ter te conhecido aí.
Valeu, Rodrigo.
É, muito show. E só esqueci, Léo, de falar uma coisinha rapidinho.
Claro.
Dia 22 agora vai estrear o programa. É um programa aí que a gente tá um piloto aí.
É melhor você falar o seguinte: dia 22. É melhor você falar o seguinte: dia 22 de outubro estreou o programa, porque esse programa vai ao ar depois.
Beleza.
Então você fala assim, no dia 22 agora estreou o programa tal.
Ah, maravilha. Então, Léo, dia 22 estreou um programa do Celso Portioli na rádio dele, né? A Ótima FM, em Pindamonhangaba. Nós vamos fazer um programa de humor lá. Eu, Rafa Vélez, né? Rafael Vélez, grande humorista também. Celso Portioli. Nós vamos, e tem mais uma galerinha que vai fazer lá também. Então vai ser a estreia dia 22 e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Então, programa de rádio. Eu amo fazer rádio, então é uma coisa muito legal. Então vai ser um negócio muito gostoso pra mim, assim, uma experiência que eu tô voltando aí.
Maravilha. Beleza? E olha, Rodrigo Cáceres, o Radiofobia tá aberto pra você a qualquer momento que você quiser falar, velho, tô afim de gravar, tô afim de fazer aí vamos fazer um especial de imitações, imitadores e tal. Cara, vai ser um prazer receber você aqui a qualquer momento, a casa é sua, meu irmão.
Muito obrigado, valeu mesmo a galera do Twitter, a galera que entrou aí, muito show de bola. Acessem lá o nosso trabalho. Radiofobia é um programa que tá divulgando muito, né, assim, o trabalho de humoristas, comediantes, até de amigos mesmo, né, porque a gente se junta. Eu conheci o Léo há pouco tempo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, porque
pois é
um cara, gente boníssima, assim, a gente conheceu lá na festa da menstruação, lá, ficamos lá conversando, cara, conheci uma galera, mesmo, muito bom. Esse programa vai ser cada dia mais sucesso aí, parabéns.
Só tem uma coisa ruim do dia que a gente se conheceu, né, cara?
Oi?
Só tem uma coisa ruim do dia que a gente se conheceu.
O quê?
Eu tava em dia de menstruação, meu amor. Não deu pra
aproveitar. Eu tava de TPM.
Não deu pra aproveitar direito. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar aqui uma salva de palmas. Obrigado pra você que acompanhou ao vivo pelo Ustream, pra você que fez o download do programa. E a gente encerra agora, Tênica. Pega o Gularzão, dispensa o Gularzão, risca o disco, porque a gente vai encerrar com uma palhinha do nosso querido. A gente deixou pro final, porque a sobremesa é sempre mais gostosa, não é isso? Então, Tênica, risca o disco e a partir de agora, Mauro Fátio Gonçalves, o nosso querido Zaca, vai dar a sua palhinha no Radiofobia. Aliás.
Oi, pessoal do Radiofobia, foi um prazer participar do programa, tá? Olha, eu tô emocionado, meu Deus!
Olha, pessoal, muito obrigado a todo mundo que entrou e falou. E olha, gente, acessem lá o site do Rodrigo. Tá também, que se quiser mandar mensagem, pode mandar. Vai lá no show assistir. E olha, gente, eu amo vocês todos. E eu gosto sempre de estar na televisão, nas rádios, em todos os programas, pra falar, sabe, das coisas legais da vida, da felicidade, do humor, não é verdade? Assistam também todos os programas de humor, que hoje o humor tá muito legal. Gente, ai! Ai, muito obrigado, viu, Léo, Dani, adoro vocês todos, gente, muito obrigado, um beijão, tchau.
Excelente, um abraço na boca e até o beijão. Próximo Radiofobia, né?
Abraço na boca. Pois é isso.
Rádio Fobia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.